no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ex-governadora de Roraima é condenada por improbidade administrativa. Inicia a campanha Junho Vermelho em Parintins. Careiro intensifica ações da campanha Junho Sustentável. E município paraense é transformado em cidade junina.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira falando que a ex-governadora de Roraima, Sueli Campos, foi condenada pela Justiça Estadual por improbidade administrativa. A condenação se deu em virtude do atraso dos repasses de valores referentes às receitas de ICMS devidos à Prefeitura de Boa Vista. Os detalhes com Janaína Souza.
Segundo a ação civil pública do Ministério Público do Estado de Roraima, ajuizada pelo promotor de justiça Luiz Antônio Araújo de Souza, os atrasos nos repasses ocorreram nos anos de 2016, 2017 e 2018. Segundo o promotor, houve atrasos nos repasses de verbas oriundas do ICMS para os municípios, principalmente para a capital Boa Vista. De acordo com a sentença, Sueli Campos terá de pagar multa e está proibida de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios diretamente ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 4 anos. A ex-governadora de Roraima já tinha recebido outra sentença condenatória em 20 de março deste ano, também por improbidade administrativa. Com informações do Ministério Público de Roraima, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Roraima a gente segue para o Amazonas porque a Fundação Alfredo da Mata está reforçando consultas e cirurgias em 12 municípios do interior do estado. As atividades incluem a detecção precoce de novos casos de hanseníase. Acompanhe com Yolanda Mendes.
A Fundação Hospital Alfredo da Mata vai intensificar o atendimento às doenças tropicais negligenciadas na capital e em municípios do interior. Para isso, um decreto governamental criou o Grupo Tarefa Dermato Saúde Amazonas. Em reuniões realizadas durante todo o mês de maio, foram definidos os primeiros municípios a serem visitados pelas equipes da Fundação. As atividades do Dermato Saúde nos municípios incluem a detecção precoce de casos novos de hanseníase, diagnóstico e tratamento de doenças negligenciadas relacionadas à pele. Conforme o diretor-presidente da Fundação, Alfredo da Mata, Carlos Tirano, estão previstas ações de investigação e vigilância de contatos de índices de hanseníase, consultas dermatológicas e cirurgias de câncer de pele, quando necessárias, e cirurgias preventivas e corretivas em pacientes de hanseníase.
Tivemos a reunião com os municípios selecionados para fazer a identificação do diagnóstico de hanseníase e de dermatose negligenciada. Então foi uma reunião muito positiva, onde os municípios se manifestaram favorável à ação, então na expectativa de que a gente possa levar a informação, o conhecimento para a melhoria e ampliação das ações do município.
Segundo Valderiza Pedrosa, chefe do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia da Fundação, a meta é finalizar os atendimentos até o fim do ano.
O principal objetivo é realizar a busca ativa de casos novos de hanseníase e de outras doenças de pele negligenciadas. Então, tudo isso foi conversado com os municípios, foi explicado como é que vai ser essa ação, como é que a gente vai estar programando junto com eles. Nós colocamos também uma proposta de datas no ofício que foi encaminhado, colocamos todo tipo de logística e de colaboração que nós vamos precisar de cada um dos municípios, e todos os municípios fecharam já as datas conosco já, né, da ação. A partir daí nós vamos já programar com cada um a ação específica em cada município.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Banco de Sangue Almicar Monterrey iniciou a campanha Junho Vermelho em Parintins. A campanha visa incentivar a doação no município. A reportagem é de Neuceguino Santarém.
O Banco de Sangue Amílcar Monte Rei iniciou nesta segunda-feira, dia 12 de junho, a campanha Junho Vermelho, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e manter o estoque na ilha abastecido. O Junho Vermelho é promovido em todo o Brasil, no entanto, em Parintins, por conta da proximidade do festival folclórico, a importância da campanha se torna ainda maior. O dia 14 de junho também é reconhecido como o Dia Mundial dos Doadores de Sangue, e dessa forma, o Banco de Sangue prepara um momento especial para os seus doadores, como destaca a diretora do órgão, Eliana Castro.
Demos início hoje à semana de doação de sangue, visto que dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, nesse dia, nós vamos ter um momento especial para eles, com som ao vivo e algumas outras coisas, né? Realmente, eles merecem essa nossa atenção toda especial, merecem nosso agradecimento. E também nós convidamos aos nossos doadores que estão em tempo hábil de fazer essas doações, como também aquelas pessoas que se sentem com esse desejo de fazer sua doação, que compareçam até nossa instituição com os documentos necessários, como identidade, CPF, cartão do SUS. Tem que vir bem alimentado, acima de 50 quilos, né, e maiores de 18 anos. Lembrando sempre que uma doação ela pode salvar até 4 vidas. E a importância da doação de sangue é essa, né, realmente que você salva vidas. Né?
Eliana Castro salienta ainda os benefícios de ser um doador de sangue, tendo como incentivo principal a possibilidade de salvar até 4 vidas com uma única doação.
Lembrando também que o doador de sangue, ele não é somente aquela pessoa que doa, né? O doador de sangue, ele também tem vários benefícios, como ele é isento de taxa de concurso público, ele tem 50% de passagens fluviais e também em estádios, né? Assim como também ele tem um privilégio, né, de não ficar na fila de consultas médicas, antecipação de exame de rotina especializados, então ele também tem esses benefícios.
Em Parintins, o Banco de Sangue Amílcar Monte Rei funciona de 8 às 17 horas, com intervalo para o almoço. Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, famílias podem ter benefícios cancelados pelo governo federal em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
E cerca de 16 mil famílias podem ter benefícios cancelados pelo governo federal em Santarém. Os beneficiários de programas sociais do governo têm até esta sexta-feira para atualizar dados do Cadastro Único no município. Confira com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centres de Santarém, está alertando os beneficiários de programas sociais do governo federal que o prazo limite para realizarem a atualização cadastral encerra nesta sexta-feira, dia 16. Das 98.345 famílias inclusas no Cadastro Único, dados referentes ao mês de abril, 82.304 já fizeram atualização cadastral. Em Santarém, existem 16.041 famílias que ainda estão em averiguação unipessoal e podem entrar em situação de cancelamento dos benefícios se não realizarem o procedimento. Marcele Guimarães, gestora do Cadastro Único no município, explica quem são as famílias que correm o risco de perder o benefício em caso de não realizarem a atualização no prazo previsto.
De acordo com o governo federal, nós temos 3 públicos que nós precisamos fazer essa atualização cadastral. Nós temos famílias que são o AVUNI, são famílias que estão únicas no Cadastro Único. Temos o AV Renda, famílias que deixaram por algum motivo de prestar informações relacionadas à sua renda. E o REV 23, que ainda encontramos no município, famílias que deixaram de fazer suas atualizações cadastrais passando de 2 anos. Então, nós estamos abrindo esse chamado para que essas famílias procurem um dos nossos 8 CRAS que nós temos no município e o CASCAEC para fazer essa atualização munido de todos os documentos de todas as pessoas que estão inclusas no cadastro.
Segundo informações do governo federal, o Ministério da Cidadania já prorrogou 3 vezes os prazos para averiguação cadastral, mas nesta sexta-feira será o último prazo. Por isso, o alerta à população é para que todos os que estão com pendências possam se regularizar e não terem seus benefícios cancelados. As famílias que ainda não realizaram o procedimento devem procurar um dos 8 Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS ou o CASCAEC, para concluir esta etapa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Artesã Santarena participa da 11ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia. A programação acontece de 15 a 18 de junho na capital paraense. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Acontece no período de 15 a 18 de junho em Belém, no Pará, a 11ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia, a FITA, considerada a maior feira de turismo da região norte do Brasil. A programação, que será realizada no Hangar Convenções e Feiras em Belém, é organizada pela Secretaria de Estado de Turismo, a SETU, do governo do Pará, e traz como temática turismo e bioeconomia, novo paradigma para a Amazônia. A feira tem como objetivo ser o maior evento receptivo turístico internacional na região amazônica, reunindo outros estados brasileiros e representantes de países vizinhos na chamada Amazônia Internacional. A cada ano, reúne agentes de viagem, rede hoteleira, operadores de turismo, empresas de transporte aéreo, rodoviário, fluvial e marítimo, jornalistas especializados no setor, órgãos oficiais de turismo, prefeituras municipais do Pará, associações de municípios e instâncias regionais de governança, comerciantes de artesanato e empresários do ramo da alimentação e bebidas. Da região de Santarém, Neida Pereira, presidente da Associação dos Artesãos do Trançados do Arapiuns, a ARTA, participa do painel de debate sobre turismo, empreendedorismo e bioeconomia. Um dos pontos a ser destacado será o turismo de base comunitária desenvolvido na região, que acontece de forma sustentável, que não agride o meio ambiente, como pontua Neida.
Então, nós vamos estar lá em Belém, fazendo parte desse painel, onde vamos estar falando da bioeconomia, do turismo de base comunitária, a importância do nosso trabalho aqui na nossa região de Santarém. O nosso turismo de base comunitária é um turismo sustentável, que a gente não agride o meio ambiente e a gente procura agregar o nosso produto do extrativismo, e o nosso produto ele é bem aceito no mercado, e além disso, nosso visitante adora até a nossa comunidade por nós oferecermos todos os produtos, que é uma cadeia do meio ambiente. A coordenação nos convidou e eu vou estar lá presente divulgando o nosso turismo de base comunitária para mostrar que realmente é possível as comunidades trabalharem o turismo de base comunitária sem agredir o meio ambiente.
Neida relata ainda como é desenvolvida a atividade na região.
Então, lá nós trabalhamos com a criação de quilônios, com a educação ambiental nesse sentido, abelha sem ferrão, que é a abelha nativa da Amazônia, e trabalhamos também o artesanato da palha do Tucumã e tingimentos naturais, e ainda temos lá a praia natural, a nossa água doce, enfim, muita coisa boa. Lá estamos esperando com a galeria cheia de nossos produtos. Lá concentra toda a produção da comunidade.
O Trançados do Arapiuns faz um resgate da cultura indígena ancestral e recorda nos modos de fazer artesanal, as tramas e grafismo, produzindo objetos sofisticados de profunda raiz cultural. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Meio Ambiente do Careiro, no Amazonas, está intensificando ações da campanha Junho Sustentável. Uma das atividades programadas será em parceria com o Instituto Descarte Correto. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
As palestras nas escolas continuam, além das atividades práticas desenvolvidas em parceria com outras instituições. Uma das atividades programadas para o encerramento da campanha será realizada em parceria com o Instituto Descarte Correto, que está programando uma vinda ao município para recolher os resíduos eletrônicos. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Souza, afirma que esta será uma ação muito interessante.
Firmamos essa parceria com eles para fechar o mês de junho. Se der tudo certo, dia 30, nós vamos estar recebendo o Instituto Descarte Descarte Correto, que é uma ação muito boa, porque ele recebe tudo isso que você falou, e todos os nossos resíduos, né, de eletrônico, e é muito, muito interessante. Né?
Ronaldo enfatiza ainda que a secretaria está recolhendo óleo usado de cozinha para doação a pessoas que estão reutilizando este item como atividade econômica alternativa com a fabricação de sabão.
Outra coisa também que eu queria falar que nós estamos recebendo é o óleo queimado da cozinha, né? Tem gente que já está usando como indústria de sabão e outras coisas, né? Destina para outras funções, o óleo queimado. Também bateria, pilhas lá no nosso setor e também vamos implantar nos setores de departamentos, isso aí, tanto municipal como estadual.
Para maiores informações, a Secretaria de Meio Ambiente funciona de 8 às 14 horas na Casa de Vidro, na Praça dos Três Poderes. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
O município paraense é transformado em cidade junina. O período tem movimentado a economia local. J. Bahia traz as informações.
O município de Tracuateua do Pará, distante 182 quilômetros da capital Belém, durante 5 dias se transformou na cidade junina, quando a prefeitura local promoveu na área da Embrapa o 28º Festival Folclórico e a 13ª edição do Concurso Municipal de Quadrilhas. Foram 2 noites de disputa entre quadrilhas juninas. A primeira ocorreu sexta-feira e a última nesta segunda-feira, terminando na manhã do dia seguinte com a definição da grande campeã. O concurso é um dos mais concorridos do estado do Pará, reunindo municípios do Nordeste paraense, Capanema, Vigia, Bragança, Augusto Corrêa, Tracuateua, Quatipuru e da região metropolitana de Belém, Ananindeua e Marituba. A cidade de Souri, na Ilha do Marajó, também participa. O público que lotou as arquibancadas acompanhou a dança do xote, apresentada pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos, EJA, de Quatipurumirim. Nesta terça-feira de manhã, após a apuração dos jurados, foi anunciada a quadrilha campeã 2023, Raízes de Abaeté, pertencente ao município de Abaetetuba, que também teve o melhor marcador, enquanto as quadrilhas Raízes do Sol e Tradição Junina ocuparam a segunda e terceira colocações, respectivamente. A Miss Caipira campeã foi a candidata da quadrilha Sensação Junina de Capanema. Aproximadamente 25 quadrilhas disputaram o total de R$35 mil de premiação em Tracuateua. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Os discursos aparentemente amenos que rodam mundo afora neste período histórico não me estão convencendo em nada. Ao contrário, as falas cebosas que estão percorrendo o mundo da política institucional, assim como a sociedade em geral, não me convencem, deixando-me uma pulga atrás da orelha sobre o que na realidade as elites econômicas estejam arquitetando e manobrando. E qual será o desfecho de tudo isso nos próximos anos e nas décadas que estão por vir? Estamos praticamente na segunda década do século XXI, o da tecnologia, da modernidade, da inteligência artificial, das grandes conquistas, mas a impressão que se tem é de que, apesar disso, estamos diante do retrocesso dos grandes avanços que caracterizaram o anterior, talvez menos tecnológico, mas ao mesmo tempo mais humano e capaz de uma dialética que, mesmo nas diversidades, sabia tecer uma sociedade mais dialogante, respeitosa das diversidades, embora não existissem grandes tratados nacionais e internacionais, hoje fortemente ignorados e pisados. Expressão disso são os diferentes processos de restrição e criminalização das diversidades étnico-sociais, político-raciais e até religiosas. Basta pensar no marco temporal para os povos indígenas, na CPI que questiona o movimento dos sem terra, na banalização e ridicularização da própria reforma agrária, tão necessária quanto esquecida, e, não última, a queixa do próprio presidente diante das restrições que possam vir do não respeito e, consequentemente, desmatamento da Amazônia, das ameaças aos povos indígenas e às culturas nativas e tradicionais. O que está, na realidade, acontecendo é a procura de culpados, de bodes expiatórios, que carreguem as responsabilidades das mazelas que o caos criado e denunciado pelos profetas de nosso tempo, obra-prima do descuido socio-humano-ambiental, da Terceira Guerra Mundial em pedaço, que vai correndo e destruindo relações, aumentando o caos e construindo uma sociedade que se vai autoimplodindo num processo de liquidação e gasificação sem pares e limites. Uma questão é clara. E Papa Francisco, liderança cuja voz continua a ressoar no vazio cósmico deste nosso tempo, pedindo mudanças radicais de atitudes, posturas de vida, passando do consumismo desenfreado para uma economia humanista, preocupada e animada pelo bem verdadeiro, da cultura, dos grandes valores do bem comum, do bem viver que supera a ecologia e se lança sem receios para a ecologia integral, que constrói um universo, casa comum de todos e expressão da fraternidade universal sonhada há mais de 8 séculos atrás pelo jovem Francisco, cujo pensamento e vida são cada vez mais atuais, necessários e indispensáveis para o presente e o futuro da humanidade. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.738 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Janaína Souza, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, J. Bahia e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.